Nada como começar o ano buscando a presença de Deus e algo especial do Senhor para a nossa vida e na família. Nós estamos iniciando a série Avivamento na Família. Durante esse mês de janeiro, nós vamos estar tratando de assuntos que vão abençoar a nossa casa, a nossa vida, e sempre em busca em fazer aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar a história de uma família que, por causa das escolhas que eles fizeram, eles acabaram por passar por momentos de muita dor dentro de casa. Eles acabaram por tomar decisões que causaram feridas. E sempre quando eu e você, na nossa vida, quando nós tomamos decisões que não glorificam o nome de Deus, nós passamos por oportunidades de sofrer as mesmas dificuldades que essa família ela passou ali na palavra de Deus. Nós estamos falando a respeito da família de José, José ali no Egito, né? A palavra de Deus vai mostrar que ele foi um jovem que foi muito bem sucedido naquilo que fez. Só que até ele chegar naquele momento, ele passou por muitas lutas, ele teve que vencer situações muito difíceis dentro do seu coração e superar, às vezes, feridas que perseguiam ele durante toda a vida, né? Todos nós estamos sujeitos a tropeços, a erros na nossa vida e a decisões erradas. E isso faz, às vezes, com que a gente chegue ao chão. Agora, permanecer no chão é uma decisão que eu e você nós vamos tomar. Por isso, a nossa atitude vai fazer toda a diferença quando nós falamos a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Nós vamos falar um pouco a respeito dessa família, uma família de 12 irmãos que tinham muitas diferenças. Os mais velhos odiavam aquele irmão mais novo, até por causa da postura, às vezes, arrogante dele. E ele era uma pessoa que sonhava demais e os irmãos começaram a desenvolver dentro do coração sentimentos muito ruins a respeito dele. Hoje nós vamos abordar a respeito do perdão na família. Uma família que passou por essas lutas, sim, e esse texto vai fazer com que a gente reflita a respeito da nossa família, né? Independente do momento em que nós estamos vivendo, nós vamos observar que Deus sempre está presente, nos dando a oportunidade de olhar para as lutas e para a batalha como oportunidade de crescimento dentro da nossa vida, né? E quando nós entendemos isso, por mais que sejam as lutas que nós enfrentamos, nós vamos ter a plena convicção de que Deus está conosco. Ele é aquele Senhor que vai manter o nosso coração focado no projeto que Ele tem para nós. E nós começamos a olhar essas lutas como oportunidades dentro da nossa vida e dentro do reino de Deus. A palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 1, ela diz assim: Jacó, morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido, e esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, ele cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E Jacó era velho quando nasceu José, e por isso ele o amava mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para ele uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, aí que ficaram com mais raiva dele. Porque ele disse assim: escutem, eu vou contar um sonho que tive. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos sonhos e do jeito que ele os contava. E depois José sonhou outra vez e contou também este sonho aos seus irmãos, e ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que está tentando dizer com esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? E os irmãos do José tinham inveja dele, e o seu pai ficou pensando no caso. É diante desse texto muito especial que eu queria convidar você nessa manhã a refletir um pouquinho a respeito dos sentimentos que foram alimentados dentro do núcleo dessa família, no coração das pessoas dessa família. E quando nós olhamos para esse sentimento, nós vemos que isso aconteceu por causa das escolhas que eles fizeram. E eu queria que neste momento, nessa reflexão, a gente pudesse sondar a respeito de tudo aquilo que aconteceu no coração deles e aplicar isso na nossa vida de uma forma muito especial. E eu queria que nós começássemos falando um pouquinho a respeito dos irmãos de José, dos sentimentos que foram nutridos dentro do coração daqueles irmãos. E os versículos 4 e 5 que nós lemos diz assim que os irmãos viam que o pai amava mais a José do que eles e por isso tinham ódio deles e eram grosseiros quando falava com eles. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos e aí que ficaram com mais raiva dele. E o versículo 8 diz assim, que então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos sonhos e do jeito que ele contava. E o versículo 11, os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Aqueles irmãos começaram a olhar para a história que eles estavam vivendo e a nutrir em seu coração sentimentos que começaram a tomar conta completamente da vida deles. E isso começou a gerar dentro do coração um sentimento de revolta e fazendo com que a vida deles fossem tomadas por sentimentos que não agradam a Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que todas as vezes que nós alimentamos sentimentos ruins dentro da nossa vida, isso vai influenciar as nossas escolhas e pode nos conduzir a viver momentos de muitas dores dentro do nosso coração e nos conduzindo para escolhas ruins. E isso chega um ponto, às vezes, que nós somos capazes de fazer coisas que, às vezes, nós nem imaginávamos. Justamente por causa desse sentimento que é nutrido dentro do nosso coração. Os sentimentos que os irmãos de José estavam nutrindo ali, os textos que nós lemos, ele vai dizer que era ódio, raiva e inveja. Isso quando começa a tomar conta dentro do coração de uma pessoa, faz com que essa pessoa se torne amarga, se torne uma pessoa que não sinta mais prazer de viver os dias de sua vida. E é muito comum ser despertado esse tipo de sentimento dentro do coração, dentro do núcleo de uma família. Você já parou para pensar, dentro de uma família ali, às vezes nós temos o filho primogênito, nós temos o caçula e o filho do meio. E todos esses filhos ali, eles passam por momentos de dificuldades ali, por causa do nascimento deles, né? Qual tipo de filho você é? Você aí na sua casa, você é primogênito, você é caçula, você é um dos filhos do meio. O primogênito, por exemplo, ele é aquele que ele é muito cobrado com relação à responsabilidade. E às vezes ele acaba por assumindo ali na postura dele a atitude de pai e mãe, tendo que cuidar dos mais novos, ou é cobrado como exemplo para os mais novos. E isso faz com que, às vezes, a disciplina é aplicada, ela seja aplicada de uma forma muito desproporcional. E se você é o caçula? O caçula geralmente é aquele que é paparicado. Ele é reconhecido como aquele que é mais protegido, aquele que recebe maior atenção. E às vezes esse caçula, na superproteção, e se ele for temporão ainda, ah, meu Deus do céu, aí que o risco disso acontecer é muito grande. E enquanto isso tem o filho do meio. O filho do meio é aquele que não é o primeiro, não é o primogênito e nem o caçula. E ele muitas vezes se sente rejeitado. E dentro do coração, ele acaba por enfrentar muitas lutas por atenção. E ele começa a tentar chamar a atenção de uma forma que às vezes vai fazer com que a vida dele se saia uma vida muito ferida. E quando um filho, às vezes, ele passa por momentos de enfermidade, nasce com algum tipo de problema, é muito comum a atenção ser direcionada totalmente a esse filho e os outros são deixados de lado. E às vezes nós estamos construindo marcas doloridas no coração. Isso acontece também, às vezes, quando dentro da nossa família nós passamos por lutas, às vezes na drogadição, onde uma das pessoas acabam por se envolver com drogas e a atenção vai de uma forma tão grande, com a maior das boas intenções em tentar ajudar aquele filho a vencer aquela dificuldade, mas às vezes a atenção vai de uma forma muito desproporcional. E isso faz com que todos aqueles que estão ao redor acabam padecendo e sofrendo junto com a luta daquela família. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, Jacó, ele acabou por dar um pouco mais de atenção a José e acabou dando essa oportunidade, gerando essa possibilidade de que esses filhos sentissem aquele sentimento tão ruim. Talvez você que acompanha essa mensagem hoje, você é pai e mãe, e você está refletindo agora, nesse momento, a respeito de como foi que você criou os seus filhos, né? E talvez coisas vêm dentro da sua mente, vêm dentro do teu coração. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é que sempre quando nós estamos no início do ano, nós estamos diante de uma excelente oportunidade, às vezes, de sentar com os nossos filhos. Nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração. E às vezes nessa conversa, Deus vai nos conduzir a situações em que nós teremos que pedir perdão para os nossos filhos, dando exemplo para ele a respeito de possibilidades, de oportunidades que nós às vezes não aproveitamos durante a nossa história e causamos feridas dentro do coração dele. E sempre quando nós ouvimos uma mensagem, o Espírito Santo de Deus vem com um toque especial. Será que você não quer aproveitar esse início de ano para bater um papo aí com seus filhos, com a sua família, e vocês poderem começar esse ano sem dar nenhuma oportunidade para que qualquer outro tipo de sentimento, que não seja aqueles que agradam ao Senhor, tome conta do teu coração? O versículo 8 diz assim: então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei, que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio ainda dele, por causa dos seus sonhos e do jeito que eles falavam. Aqueles filhos alimentados pelo ódio, por aquela situação, eles não conseguiam olhar para aquilo que estava acontecendo e ter o discernimento de que Deus queria agir na vida daquela família de uma forma muito especial. E eles começaram a sentir dentro do coração uma raiva muito forte. Eles olhavam aquela situação do queridinho do papai, que era José, e mais uma vez ele estava tentando se sobressair. José às vezes não ajudava também, né? E é naquele momento que aqueles irmãos acabam por perder o foco da vida. E eles começaram a olhar simplesmente para aquele sentimento, para aquilo que eles estavam perdendo. E o coração deles começaram a ser tomados pelo ódio, começaram a ser tomados pela inveja. E de repente eles começam a planejar a maldade para a vida do irmão mais novo e desejaram até mesmo matá-los. A palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 24, diz assim: depois de o pegarem e jogarem no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer, e de repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. E os seus camelos estavam carregados de perfumes e especiarias. Aí Judá disse a seus irmãos: o que vamos ganhar se matar o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas, afinal de contas, ele é nosso irmão e é do nosso sangue. E os irmãos concordaram. E quando alguns negociantes midianistas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de pratas. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Olha só o que começa a acontecer neste momento. Não bastasse, depois do ato terrível que eles cometeram, aprisionando o irmão e subjugando aquele irmão, eles começam a planejar o que eles justificariam para o seu pai. E aí, além da inveja, do ódio, começa a entrar em cena uma outra coisa muito horrível e que acaba por destruir, às vezes, o núcleo familiar, que é a mentira. Começa ali uma história de mentira que perduraria por anos e que traria mais feridas ao coração daquela família, porque os pais estavam ali sendo enganados por aqueles filhos e, de repente, eles estão numa situação de trazer desgraça para dentro de casa. Você já parou para pensar o quanto às vezes nós trazemos sentimentos destrutivos para dentro da nossa casa? E como às vezes uma maldade traz outra, uma desgraça atrai outra? Eu gosto de ilustrar isso como uma avalanche. Você já viu uma imagem da avalanche? Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Esse atleta que está ali esquiando na neve, ele não tinha a mínima intenção de causar uma avalanche, mas dá uma olhada o que acontece. De repente, ele é tomado no meio daquilo tudo e aquilo acaba por se tornar uma situação quase que insustentável. É uma situação de destruição mesmo. E às vezes, na nossa vida, Nós somos capazes de produzir avalanches dentro da nossa vida quando nós geramos um erro, geramos uma atitude de maldade, e quando isso não é tratado, isso acaba por se tornar uma confusão tão grande na nossa vida que faz com que o nosso coração seja roubado a paz e nós não sejamos mais capazes de lidar com aquilo que nós estamos fazendo. E, de repente, nós estamos até a viver do jeito que o diabo gosta. Como diz o ditado popular, com o coração ferido, com o coração machucado, emocionalmente destruído por causa do pecado que não foi confessado com arrependimento diante da presença de Deus. Aqueles filhos estavam vivendo feridas dentro do coração deles, gerando feridas dentro do coração do pai e machucando ainda o coração daquele irmão mais novo. A história começa a contar que José é vendido naquele momento e ele vai cair na casa de Potifar, que era um grande homem daquela época, um general. E, de repente, ali, servindo na casa de Potifar, ele é muito bem sucedido na casa de Potifar. E ele começa a enfrentar ali dentro daquela casa a mentira, a acusação da esposa do seu chefe, que queria ter mantido relações com ele, e ele fugiu. E, depois de toda essa confusão, ele acaba por cair na cadeia, ali na prisão. Ele acaba conhecendo outras duas pessoas ali. E ele foi preso injustamente. E, de repente, ali dentro da cadeia, logo que ele chegou, ele foi responsável ali e ele foi colocado como encarregado. E ele tem contato ali com o chefe dos padeiros, o chefe dos copeiros, onde ele revela o sonho daqueles homens e um deles acaba sendo morto e o outro sai para suas atividades e ele diz, olha, não se esqueça de mim quando estiver diante do rei, e ele é esquecido por mais 2 anos naquela prisão, até que Deus dá a oportunidade dele chegar diante ali de Faraó e Deus revela, usa a vida dele de uma forma muito especial para trazer a revelação do sonho de Faraó e daquela situação que eles estavam vivendo. E eu queria que você parasse agora e pensasse, se você fosse José, diante de toda essa narrativa, quais seriam os sentimentos que estariam sendo nutridos dentro do seu coração? José, ele poderia ter escolhido viver uma vida de reclamação e lamento. Ele podia viver uma vida se vitimizando, culpando as pessoas que estavam ao redor, às vezes culpando o próprio Deus. Mas quando nós olhamos para a vida dele, nós observamos que ele não viveu assim. Ele escolheu observar as circunstâncias e crer naqueles sonhos que Deus estava revelando ao coração dele. E, de repente, a gente vê que as escolhas de José fizeram com que ele pudesse experimentar o sobrenatural de Deus na vida dele, mesmo em meio a toda aquela circunstância que ele estava vivendo, que talvez aos olhos humanos seria impossível viver algo de extraordinário. Mas foi isso mesmo que ele experimentou, esse cuidado de Deus, e ele escolheu a sonhar os sonhos do Senhor para a vida dele. Os versículos 39, 2 e depois ali os versículos 20 e 21 dizem assim, o Senhor Deus estava com José, ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. E o dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. E ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou de modo que ele conquistou a simpatia dos carcereiros. Nós vemos que José ali, ele estava numa posição ali onde Deus fazia com que os líderes, os chefes deles olhassem de uma forma diferente para a vida dele. E mesmo vivendo aquelas circunstâncias, Deus sempre esteve cuidando dele. Deus sempre o esteve protegendo em todas as circunstâncias da vida dele. Sabe qual é a lição que a gente tira para a nossa vida? É que mesmo quando nós estamos passando por lutas na nossa vida, na nossa história e na nossa jornada, Deus está conosco. Às vezes, quando pessoas nos humilham, Deus está presente conosco. Quando pessoas se esquecem de nós, Deus está presente ali na nossa vida. Quando nós passamos por momentos bons, por momentos de bonança, ali também Deus, o Senhor, ele está presente na nossa vida. Sabe o que acontece quando eu e você, na nossa vida, nós decidimos encarar a nossa vida e a nossa situação com os olhos de Deus, o sobrenatural do Senhor começa a acontecer. E nós vamos começar a enxergar os milagres de Deus na nossa vida. Portas serão abertas para que Deus se manifeste na nossa história de uma forma muito especial. A história dessa família, ela vai mostrar isso. Depois que José revela o sonho a Faraó, ele é colocado ali, naquele lugar, como o segundo homem daquele reino. Ele interpreta o sonho que haveria 7 anos de muita fartura e seria seguido depois de outros 7 anos onde não teriam colheita. E ele acaba por ser honrado por Deus e sendo colocado como a segunda maior autoridade ali daquele lugar. Ele passa de escravo a uma espécie de primeiro-ministro. Aos olhos humanos isso seria quase impossível, mas aos planos de Deus, não. Agora, uma lição, mesmo com toda a autoridade que ele tinha. Talvez ele tivesse o direito e naquele momento ele poderia montar uma guarda para ir atrás dos seus irmãos, se vingar e fazer talvez aquilo que os irmãos fizeram ou quiseram fazer com ele. Mas mesmo com aquele coração ferido, José ele não fez isso. Ele escolheu viver a vida e fazer as suas atitudes do jeito de Deus. E cá entre nós essa é sempre a melhor escolha. Lá em Salmo 44, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E depois, lá Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando ele assumiu o posto de chefe de Estado ali no Egito, ele se tornou aquela pessoa que Deus usaria para prover as necessidades da sua família. Ele foi usado por Deus para poder cuidar daquela família que trouxe tantas feridas para dentro do coração dele. E ele ali como administrador do Egito, de repente um belo dia chega uma caravana ali com 10 irmãos e ele observa e ele reconhece. E a palavra de Deus em Gênesis no capítulo 42, a partir do versículo 1 diz assim, quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos seus filhos, por que vocês estão aí de braços cruzados? Eu ouvi dizer que no Egito há mantimentos, vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. E então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que algo acontecesse, alguma desgraça. E os filhos de Jacó foram comprar mantimentos e junto com outras pessoas, pois todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia os cereais às pessoas que vinha de outras terras. E quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo José viu que eram seus irmãos e os reconheceu, mas fez de conta que não conhecia. E lhes perguntou com voz dura, vocês de onde vêm? Da terra de Canaã responderam, queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinham tido a respeito dele. José, ele age de uma forma dura com seus irmãos, chegou a acusá-los de espias, de traidores. E de repente aqueles irmãos começam a viver uma situação muito dura ali, porque eles estavam correndo o risco de serem presos no Egito. E aí eles começam a refletir e a conversar entre eles com um sentimento de culpa muito grande. A palavra de Deus lá no versículo 21 diz assim, e disseram uns aos outros, de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão, com José. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos, por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rubem disse assim, eu bem disse que não maltratasse o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. E por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que eles diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. E quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Aqui, aqueles irmãos estão vivendo o peso da culpa e o peso do pecado. Não é assim que acontece na nossa vida quando nós não resolvemos as situações de dentro do nosso coração, as avalanches que são geradas aumentam cada vez mais. E o que Deus faz, Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Talvez nesse início de ano, Deus está dando a você a oportunidade de recomeçar a reescrever a história da tua família, acertando as arestas, liberando perdão onde seja necessário, liberando graça onde é preciso, para que o amor de Deus possa crescer dentro do nosso coração e não sentimentos que nos afastem de Deus. A palavra de Deus começa a narrar o restante da história, dizendo que José, ele faz todo um plano ali para que esses irmãos fossem, buscassem o irmão mais novo, que era irmão de sangue dele ali por parte de pai e mãe, Benjamim. E a palavra de Deus diz que ele vai lá. E eles, quando voltam, eles estavam passando por uma situação onde o dinheiro que eles haviam pago, a alimentação, estava dentro da sacola de alimentos que eles estavam levando. E eles ficaram com medo de voltar ao Egito e serem assassinados por serem acusados de ladrões. De repente, a palavra de Deus começa a narrar um dos textos mais maravilhosos e emocionantes, que é o encontro e a revelação de José para com seus irmãos. E a palavra de Deus diz assim: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que ele gritou: saiam todos daqui. E por isso, nenhum dos empregados que estavam ali, quando José contou aos seus irmãos quem ele era, e ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do rei. José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder a nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de serem trazidos para o Egito. Agora não fiquem tristes e nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ter sido trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá outros 5 anos em que ninguém vai preparar a terra e nem colher. Deus me enviou à frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei, e eu tomo conta do palácio dele, e sou eu o governador de todo o Egito. José escolheu fazer as coisas do jeito de Deus, olhar para as circunstâncias que estavam acontecendo em toda a sua vida, de uma forma que Deus pudesse se revelar à vida dele. Essa atitude não era a atitude de um homem simples e comum, mas é a atitude de um homem que teme a Deus. Por isso José fez isso. E eu queria fazer uma pergunta para você nesse momento: qual é a sua situação? Qual a circunstância da sua história? Será que em algum momento você se identifica como irmãos de José? Talvez você que está acompanhando essa mensagem, às vezes o sentimento que vem é o sentimento de traição, de ter sido enganado. E isso causou feridas dentro da tua história. Ou talvez você é uma espécie de José, que Deus quer desafiar você a crer que o Senhor é o Senhor da tua história e que tem preparado, forjado você para os planos que Deus tem para a sua vida, na sua caminhada. Qual é a situação que você está vivendo? Talvez ao olhar para uma mensagem como essa, é o momento de refletir nesse início de ano e permitir que Deus aja de uma forma muito especial na sua vida e na sua história. Deus deseja restaurar a sua família e que vocês experimentem o melhor de Deus, talvez a dimensão espiritual da presença de Deus dentro da tua família, mas para isso você precisa ter um encontro restaurador. Da mesma forma como José teve com seus irmãos. Talvez pais, vocês que me ouvem neste momento, é momento de vocês procurarem seus filhos, baterem um papo com eles, a respeito talvez de marcas que foram construídas, mesmo sem intenção. Mas Deus vai dar oportunidade para que nesse início de ano vocês possam conduzir o restante desses dias que virão, sem o peso da culpa, sem o peso do ressentimento, do ódio, da ira ou da amargura. Que tal você aceita o desafio de viver dessa forma, na presença de Deus? Você, filho, talvez tenha sofrido durante anos com sentimentos parecidos com o sentimento dos irmãos de José, ou até mesmo de José. E o que essa palavra está dizendo é que é o momento de você refletir isso e permitir que Deus restaure esses sentimentos dentro do teu coração, ao ponto de Cristo crescer de uma forma tão especial e linda na tua vida, que vai tirar todos os outros sentimentos que não agradam a Deus. Talvez você que tem vivido como José, Deus está forjando o seu caráter. Talvez é o momento de você parar de procurar culpados. Talvez seja o momento de você não lamentar mais, mas experimentar os milagres e o sobrenatural de Deus, vindo da parte do Senhor. Talvez você esteja como se você estivesse naquele poço que José foi jogado. Mas Deus deseja tirar, restaurar, forjar a sua vida e o teu caráter, para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele deseja da tua vida, para que você seja usado pelo Senhor, da mesma forma como José foi. Que tal, família? Vocês aceitam esses desafios de jogar todos os sentimentos que ficaram para trás aos pés do Senhor Jesus, para que haja cura e que haja restauração dentro do teu coração? Para isso, pai, talvez você vai ter que procurar teu filho. Mãe, vai ter que procurar teus filhos. Filhos, vai ter que ter um tempo especial com seus pais. E vocês vão fazer desse momento como um marco, uma oportunidade de uma marca de Deus tão grande na história dessa família, que vai reinar o projeto, o cuidado, o sustento, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você aceita a oportunidade que Deus está lhe dando? Eu queria desafiar você. Talvez você esteja sozinho assistindo isso, seja no teu celular, seja aí na sala da tua casa, talvez no teu tablet, talvez você está ouvindo essa mensagem aí durante a semana. E eu queria que você permitisse que o toque do Espírito Santo de Deus alcançasse o seu coração. Se você puder ajoelhar, com toda reverência, se coloque de joelhos na presença de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração. Talvez você esteja acompanhando essa mensagem com a tua família. E se for possível e seguro, segure na mão deles. Talvez esse seja o momento de vocês olharem nos olhos um do outro e fazerem uma oração de entrega. E talvez depois vocês vão bater um papo aí a respeito das marcas que foram construídas. Talvez você que está acompanhando essa mensagem, a história de vocês é totalmente diferente. Talvez ao olhar para a vida da tua família, Deus poupou você de tantas coisas. Você pai, você mãe. Talvez Deus poupou você, filhos, de uma maneira tão especial. E esse é o tempo de orar de mãos dadas, juntos, agradecendo a Deus, porque vocês construíram marcas que abençoaram. Você concorda que nós podemos orar agora? Eu queria que você fechasse os teus olhos, talvez de joelhos, como família de mãos dadas, nós pudéssemos orar ao Senhor. Deus, eu quero clamar, Deus, para cada pessoa que me ouve, Deus, que está acompanhando esta mensagem, neste momento, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que as escolhas deste momento tragam marcas eternas, ó Deus, de restauração, dentro do coração de pais, no coração de mães, no coração de filhos, para que as famílias, ó Deus, possam começar um momento do sobrenatural do Senhor tão especial nesse início de ano e o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Deus, olha para cada família, dê a oportunidade, Deus, para que pais abram os corações aos filhos, filhos aos pais, marido com esposa, esposa com marido, para que o Teu nome seja glorificado, restaure sentimentos, emoções, façam com que o amor de Deus cresça dentro dos corações e não permita, Deus, que nada além da Tua vontade seja manifesto. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você que tem tomado decisões, assumido compromissos com Deus, você está vendo esse número aqui na tela? Eu queria desafiar você a enviar uma mensagem, a compartilhar no chat, talvez, dos toques do Espírito Santo de Deus dentro da tua vida, aquilo que o Senhor tem falado com você. E não perca a oportunidade de fazer com que esse 2021 seja o melhor ano da sua vida e da vida da sua família.
Ah!